Prefeito, boa tarde. O que é que dá para a gente falar dessa situação lamentável que a gente vê acontecer no nosso país no momento, né, que a gente sai de uma pandemia, né, vivenciamos uma pandemia, uma Sim. situação muito difícil, e entramos num momento onde era para ter um relaxamento, e aí vem uma situação dessa. Boa tarde.
Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde ao doutor Michel, delegado de polícia, também ao tenente Garcia, o comandante da 2ª Companhia da Polícia Militar, doutor Tiago Pereira, também presidente do CONSEG, e a doutora Aracê Razaboni, que está conosco aqui, representando o Ministério Público e o Poder Judiciário. Oswaldo, nós sabemos que a sociedade vive problemas cíclicos, né, doutor Michel? Podemos dizer que, de tempo em tempo, acontecem situações como essa, sim, como essa que está acontecendo nesse momento, né? Não é uma ação continuada, né, mas ela tem uma tendência. E aproveitando-se aí da vulnerabilidade dos bons cidadãos, né, algumas pessoas vêm a promover esses eventos que acabam trazendo maior insegurança, angústia e medo por parte dos alunos e dos pais de alunos também, né? Mas é importante salientar, Oswaldo, que as corporações têm feito o seu trabalho. A gente vê que o trabalho da Polícia Militar aqui em Bandeirantes é exemplar, é visível. A gente sempre teve a presença das viaturas patrulhando as escolas. Nós também temos um trabalho conjunto com a Polícia Civil, onde nós trocamos informações agora que o município instalou diversas câmeras, né, no perímetro urbano da cidade de Bandeirantes, né? E isso é um trabalho que tem sido realizado, o que promove para nós, assim, a nível de Bandeirantes, uma certa segurança de que o trabalho está sendo feito, né? O doutor Michel e o Garcia vão poder passar o que a Polícia Militar e a Polícia Civil fazem conjuntamente, trabalho de inteligência e tudo mais, né? E como nós temos também o trabalho do CONSEG, o tema da segurança, pelo menos uma vez por mês, é debatido, né, doutor? A doutora Aracê também faz parte do CONSEG, o doutor Michel está sempre lá, o Garcia, todos nós fazemos parte, somos membros do Conselho de Segurança. Então, temos feito um trabalho nesse sentido. Da parte do município agora, em virtude deste momento que nós estamos vivendo, como eu disse, é um momento, né? Hoje nós já começamos a enviar os vigias do município numa ação preventiva já para as escolas, né? Algumas escolas já conseguiram receber. Nós já estamos providenciando, coincidentemente, nós estávamos com um processo na licitação de contratação de vigilância desarmada, Oswaldo, né? O que vai poder, assim, proporcionar um trabalho mais continuado a nível de segurança nas escolas municipais, tá? Então, já coincidentemente, nós já estamos providenciando essa contratação para que o trabalho seja continuado, uma vez que os vigias, na verdade, eles devem cuidar dos prédios públicos, né? E a nossa intenção era noturna, mas agora estamos já remanejando para o período diurno no horário das aulas.
Eu quero passar para a doutora Aracê, então, para a gente fazer uma passagem sobre essa situação que nós estamos vivendo, que nós vivemos essa situação hoje desse alarde que foi feito, dessas supostas, vamos dizer assim, né, supostas coisas que estarão acontecendo,
ameaças, né?
Ameaças que estão prejudicando, principalmente os pais que chegam chorando nas escolas buscando seus filhos. A maioria dos pais estão levando as crianças para a escola e buscando porque há um temor. O que é que a justiça pode falar nesse sentido, no entender da senhora, dentro da promotoria? Boa tarde.
Boa tarde, Oswaldo. Cumprimento aqui todos os presentes, a população que está nos ouvindo. Importante esse momento de diálogo aqui para que a gente possa esclarecer justamente os medos e pavores que estão, né, recaindo sobre a nossa comunidade. Existem várias fake news e que estão sendo disseminadas via WhatsApp, e isso também é uma preocupação das instituições para que a gente não compartilhe esse tipo de informação. Se há alguma notícia, né, e aí me referindo às escolas, ou em concreto a qualquer cidadão, se realmente eu tenho um print de uma rede social em que alguém fez uma ameaça concreta, se eu recebi uma informação de alguma situação concreta, que eu procure imediatamente a Polícia Civil, o delegado de polícia aqui, o Dr. Michel, ou a Polícia Militar, está aqui o Tenente Garcia, que eu faça comunicação às autoridades, às escolas, se houver algum registro, que façam essa comunicação às autoridades competentes, façam um registro em ata disso, porque a importância da gente compreender o que é, é notícias que visam justamente causar pavor e aquilo que é uma ameaça real, algo concreto que precisa ser investigado. Quero também deixar claro que as instituições estão trabalhando em conjunto, tanto a Polícia Militar como a Polícia Civil, o Ministério Público. É, soube que ontem aconteceu uma reunião também interinstitucional entre essas, é, entre esses órgãos. Toda a rede social está sendo monitorada. Se existe alguma situação concreta, os órgãos da região recebem informações sobre isso, isso é monitorado, a gente não tem nenhuma informação sobre isso na nossa região, isso está sendo monitorado. Então, o que a gente precisa agora é ter cautela e entender que prevenção, né, a esses acontecimentos de violência escolar não diz respeito apenas a um segurança na porta da escola. Quando a gente fala o que as instituições, né, como o senhor perguntou, que o Ministério Público, que a Justiça também estão preocupados, é que a gente entenda, a comunidade também se engaje no sentido de entender que prevenção vai além disso também, né? Os pais, e eu enquanto promotora da infância preciso falar, os pais também precisam monitorar o que acontece dentro dos seus lares. Eu preciso saber o que, que meu filho assiste, o que, que ele acessa, rede social, existe uma idade para usar a rede social. E nossas crianças, adolescentes, estão usando rede social de forma indiscriminada, tendo acesso a pessoas, a grupos e sendo influenciados às ações que muitas vezes não estão sendo monitoradas pelos pais, que devem, primeiro de tudo, tomar contato e conhecimento dessas situações. Então, prevenção começa em todos esses aspectos. Dentro de casa, quando os pais sabem o que os filhos estão fazendo, monitoram suas redes sociais, monitoram como que ele está utilizando o celular, computador, sabe? Percebem se há alguma situação de constrangimento na escola, de bullying, que a gente tenha compreensão de que isso também faz parte da prevenção, né? A gente precisa olhar para essa questão da saúde mental dos professores, todo esse processo faz parte da prevenção.
Agora, doutora, aproveitando do seu conhecimento, infelizmente nós temos as mães de alunos, pais de alunos, estão compartilhando, inclusive um vídeo que saiu esses dias aí, muitos pais acabaram compartilhando para tentar alertar os outros. E o compartilhamento de uma fake news é crime, né?
A gente sempre tem que checar
mesmo na boa fé dos pais que estão
vontade de informar,
né?
Exato, mas isso causa pânico,
sim,
né? Causa pânico, gera uma sensação de insegurança que não é real. Né? A sensação de insegurança, ela não é real e acaba gerando problemas maiores até do que a própria situação que tem que ser enfrentada. A gente tem que checar a fonte. E se há uma desconfiança real, se há uma ameaça concreta ou um dado concreto de uma pessoa que possa ser identificado ali, isso tem que ser comunicado à polícia. Né, e não ser compartilhado dessa maneira. Né? Essa é a orientação que a gente coloca para a comunidade, para as escolas, para os pais também.
É, e é importante lembrar que é crime você compartilhar uma fake news. Né? Inclusive, tivemos já fake news no município hoje, na região, no estado, e é lamentável isso, que prejudica o bom andamento, né? É, que acaba tumultuando e tirando a paz das famílias, né?
Exatamente.
Agora, diante de tudo isso, doutor delegado de polícia, doutor, o nosso delegado de polícia de Bandeirantes, que faz um trabalho, inclusive a Polícia Civil ontem fez uma nota, né? Acabou colocando uma nota dizendo sobre a situação do nosso estado. Essa nota mostra que não é para ter pânico, mas como não ter pânico numa hora dessa? Doutor, boa tarde.
Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde, ouvintes da Rádio Cabiúna e autoridades presentes aqui no, nessa mesa redonda, digamos assim. Na verdade, é compreensível, né? É compreensível e até racional a pessoa sentir medo, né? Mas o pânico não ajuda em nenhum momento, né? Nós viemos aqui para tranquilizar a população de Bandeirantes, para falar que efetivamente nenhuma dessas ameaças está no nosso contexto, na nossa sociedade de Bandeirantes, não atinge o município de Bandeirantes. Logicamente, hoje nós temos essas redes sociais que se tornam praticamente, tomam uma proporção muito grande, até nacionalmente. Tanto é que todo o país está envolvido nessa situação por fatos isolados que ocorreram em Goiás, teve também em outros estados. Contudo, nós não podemos trazer essa realidade de outros estados para a nossa cidade de Bandeirantes. Mas, como eu disse, toda ação preventiva é importante para que não aconteça aqui no nosso município o que aconteceu em outras cidades.
Agora, doutor Messias, partindo desse princípio, até que um ouvinte coloca aqui, ao invés de compartilhar as ameaças, as escolas, alarmar a todos, não é melhor olhar a mochila do filho antes dele sair e alertar ele sobre a situação?
Exatamente, essa é a sequência da minha fala. Então, assim, todas as ações preventivas são importantes. Como bem pontuou a doutora Aracê, essas ações de prevenção começam na residência, com os pais, os pais controlando os filhos. Os filhos, eles estão adquirindo ainda, estão amadurecendo a vida social. Então, eles têm que ter uma orientação por parte dos pais ali, o que é bom, o que é conveniente, o que não é conveniente. Essa orientação, inicialmente, essa primeira orientação tem que partir da família, depois da escola, da sociedade, da igreja, religião, enfim. Essa é a vida em sociedade. Então, nós temos que... A família constitui um pilar muito... muito forte nessa, no ensino dos filhos, né? Então nós temos que pensar isso aí. Todas essas iniciativas bem pontuadas aqui pelo prefeito Jaelson são importantes, porque a escola ela é um retrato da sociedade. Em menor proporção, temos ali pessoas advindas de vários tipos de criação, vários tipos de níveis sociais e de ideologias, né? Então, nós temos ali numa escola exatamente um retrato pequeno da sociedade. Então, e a violência, ela está intrínseca na escola, no meio escolar. Se não é numa ação direta de uma pessoa, numa ação radical, mas nós temos ali furto em escolas, furto de fios, furto de merenda escolar. Nós temos o bullying, nós temos ali uma briga entre alunos, nós temos ameaças, tudo em ambiente escolar. Só que agora, isso sempre teve, desde que mundo é mundo. E agora, nós, logicamente, as coisas tomaram uma proporção exatamente por causa dessa... Tudo que hoje nas redes sociais se dissemina, toma uma proporção muito grande. Então, assim, nós temos que manter os pés no chão, nos acautelarmos. Eu falo, é o que eu digo, todas as ações preventivas são importantes. Detector de metal vai resolver? Não. Botão do pânico vai resolver, como sugeriram? Também não. O carro da Polícia Militar parado lá vai resolver? Resolver não. Mas é uma ação preventiva. Tudo colabora, inclusive para a prevenção desses outros crimes que ocorrem em ambiente escolar, como eu falei. Então, assim, nós temos que tranquilizar a população que essas ameaças não estão em nosso meio, mas que as instituições estão preparadas caso elas ocorram. A Polícia Civil está em contato direto com o Núcleo de Crimes Cibernéticos de Curitiba. Algumas denúncias que nós recebemos já foram pontuadas. As pessoas não estão nem no estado do Paraná, essas pessoas que fizeram essas denúncias. Denúncias não, melhor dizendo, as ameaças. Então, estamos monitorando com o nosso setor de inteligência e também juntamente com a Polícia Militar e com o Ministério Público. Então, todas essas ações estão sendo monitoradas. Caso aconteça alguma uma sombra de ameaça aqui em Bandeirantes, vão ser reprimidas pela Polícia Civil, pela Polícia Militar, que estão preparadas e atentas a esse fato.
Agora, a Garcia, que é o nosso comandante da Polícia Militar, nós tivemos um trabalho preventivo da Polícia, colocando as suas viaturas, né, diante dos nossos CMIs, diante das nossas escolas, né, ontem, colocando. Isso acabou gerando... Era para gerar um conforto nas pessoas, mas aí as mães e alunos O que que a polícia está fazendo aqui com a viatura da frente da minha escola? Está aqui na frente do meu, do CEMEI. E acabou não, chamando a atenção. Agora, o que é que pode se dizer sobre isso, Garcia? Boa tarde. É que eu não acionei aqui o microfone, mas agora já está acionado aí, tá?
Beleza. Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde aos colegas aqui, né, presentes. A gente sempre está junto aí para debater várias situações. Boa tarde aos ouvintes da rádio. É, exatamente, né? Veja que é uma situação que era para gerar uma segurança e acabou gerando uma desconfiança. Nada mais isso é do que exatamente o retrato do que está acontecendo no momento, né? É uma situação de pânico. E como disse o delegado, e com informações que eu também tenho, de pânico, até o momento, sem nada de concreto. Então, é o que eu estava conversando com a doutora um pouco antes de entrar, são duas situações que a gente enfrenta nesse momento. Uhum. Uma é a situação em si, e o outro é o pânico gerado. Né? É, como bem explanaram todos aqui presentes, né, a gente sabe que esse problema que se desencadeou agora vem de algo mais profundo, de algo mais cultural, de uma falta, às vezes, de acompanhamento familiar ali. Mas venho falar aqui da nossa resposta, né? da resposta da Polícia Militar, que vem se mobilizando frente a essa situação. Então, como você bem disse, Oswaldo, na data de ontem foi visto, né, viaturas, a gente já vem fazendo esse trabalho já há um tempo, né, desde semana passada.
Só que o triste é que as pessoas vão ver só nesse momento do pânico, né?
É, exato.
O trabalho já é feito ao longo do tempo, né?
Sim, sim. Nós temos, na Polícia Militar, nós temos o BPEC, né? Que é o Batalhão de Patrulha Escolar, que cuida das escolas municipais. É, desde o início de toda essa situação, isso tem algumas, se não me engano, uns 15 dias ali, já tem mais algum tempo, as viaturas da Polícia Militar já são orientadas a fazer rondas em frente às escolas. Com as equipes que nós temos. Infelizmente, a gente não vai conseguir, durante todo o tempo, ter uma viatura em tempo integral na frente de cada escola, mas as rondas, elas são feitas. Essa semana, eu tive uma reunião, e na segunda-feira, com o alto comando da Polícia Militar, vários oficiais do Estado do Paraná tiveram, para passar para a gente informações e orientações. Nós já estamos, né? A determinação é, as viaturas ficam em frente aos colégios ou em rondas e saem em caso de ocorrência. Né? Então, as viaturas serão primariamente empregadas em questões escolares, na frente das escolas. Além disso, alteramos o horário da Rotan. A Rotan estará em horário estudantil. E também vamos empregar vários policiais na folga, né? O Estado tem um programa que contrata o policial na folga, já está em andamento, e também os alunos soldados, que estão para se formar agora no final do mês, também serão empregados. Conversei hoje cedo com o Coronel Busnel, comandante do 18º Batalhão, e alinhamos todas as situações já para amanhã, no emprego dos alunos soldados, né? E desse reforço de efetivo de folga, contratado pelo Estado. Como bem disse o Dr. Michel, não há nenhum indício, por um momento. A nossa inteligência da PM também não apontou nada nesse sentido, o que não obsta de estarmos sempre atentos, né, a tudo que acontece. Mas em relação, só deixar bem claro, caso eventualmente aconteça, nós temos uma resposta e um protocolo pronto. Nós temos um reforço policial, né, e uma resposta da Polícia Militar pronta para intervir nesse tipo de situação, não só repressivo, mas também preventivo, com reforço de efetivo na frente das escolas. Então, esse planejamento está sendo feito. Né? Na data de hoje, de manhã, vieram novidades, que é o emprego dos alunos soldados aí, que se formam no final do mês. E a gente está, não tenho dúvida que a gente está atento a tudo que está acontecendo e vamos intensificar a nossa atenção nesse sentido.
Agora, passando de tudo isso que a gente ouviu, pensei por último aqui o Consegue, para o Tiago falar para a gente, o Tiago Pereira, a dizer para a gente da situação do Conselho, que é nessa hora que a gente lembra que existe um Conselho, né? E que, infelizmente, deveria ser mais acionado pela população. Falta também uma participação maior da população, é só na hora desse temor que aparece isso, quando, na verdade, a população poderia ir muito ajudar nesse Conselho, ajudar o Conselho, ajudar as autoridades a tentar amenizar uma situação quando acontece, como estamos vivendo agora ou não? Boa tarde.
Boa tarde, Oswaldo, todos os ouvintes, aos amigos aqui presentes também, as autoridades. Você foi pontual, né? Realmente a gente sente ainda uma participação um pouco tímida da comunidade, né? Nós temos as nossas reuniões todas as segundas, terças-feiras do mês. Nossa próxima reunião agora, por exemplo, será no dia 9 de maio, às 18 horas, na sede da Usina da Cidadania, que é onde nós utilizamos também como a nossa sede, né? E falando sobre esse fato, né, específico, que chocou a todos nós, né, claro, mas ele não parou no, naquela ação, né? Essas fake news que vêm depois daquilo sido propagadas, a maior ferramenta que existe contra a mentira é a verdade, né? É a informação com a verdade, né? Então, realmente nós, falando comunidade aqui de Bandeirantes, nós devemos ter esse interesse em participar mais, né? Realmente da formação das soluções que nós temos. E o CONSEG, assim como os outros conselhos de comunidade aqui do Paraná, ele tem tido uma participação ativa já há muitos anos na busca de soluções na área de segurança pública. Ele é uma ferramenta extraordinária, né? Que aproxima a população das instituições de segurança, polícias, militar, civil, próprio Ministério Público, Poder Judiciário, no geral.
As câmeras obtidas.
Isso, exatamente. O CONSEG teve participação, né, em verbas para aquisição de câmeras, inclusive. Estamos tentando mais parcerias, né, para trazer mais recursos para isso. Mas é importantíssimo a população, ela se inteirar que existe o CONSEG, que ela tem voz no CONSEG, qualquer pessoa da comunidade que quer levar um problema, um anseio, uma necessidade, ela será ouvida lá. E a resposta que nós temos das autoridades, elas são imediatas, né? Muitas soluções, elas saem na hora da reunião, inclusive, né? Então, realmente é muito importante reforçar, ratificar esse convite para a comunidade estar presente, né, nas reuniões do CONSEG. Repetindo, todas as segundas, terças-feiras de cada mês, né? A próxima agora sendo realizada no dia 9 de maio, às 18 horas, né? 18 horas. 18h30, perdão. 18h30 horas. Porque realmente o município ele ganha muito com esse fomento que há, os diálogos ali na hora, discussões, sugestões. Muitas vezes sugestões da própria comunidade são acatadas, surtem resultado, né? Com a ajuda das polícias, nós temos, o próprio município, o Ministério Público. Então é isso que nós sentimos, né? Que realmente a maior participação da comunidade, realmente ela pode ajudar.
Agora nós tivemos o prefeito, uma liberação do Ministério, que inclusive vai começar os projetos agora, a partir de hoje, se não me falha a memória, ou amanhã, para serem recebidos a nível de federal, para tentar se fazer um trabalho em cima de segurança nos municípios. O que é que dá para se tirar disso? O que é que pode ser colocado? Nós temos aqui, inclusive, a gente pega aqui, tivemos uma pessoa aqui, senhora, eu comecei a vir falar ontem, comecei a chorar, não consegui dormir de noite. As pessoas ficam numa situação. E as câmaras de segurança que nós tínhamos, que poderiam estar nos prédios públicos, nas escolas, nós tivemos o teste, se não me falha a memória, em uma das creches, de câmera,
escola Zumira.
Como é que vai prosperar isso? Como é que está essa situação? Isso.
A gente fez o teste, colocou na Zumira, na unidade escolar, colocamos também em prédios da administração e da saúde, né? E agora foi possível vislumbrar que é importante prosseguir, e nós vamos investir, não só nos prédios públicos, Oswaldo, mas também como tivemos uma reunião com o Ministério Público, visando ampliar as câmeras que estão instaladas a nível de município, né, nas ruas do município. Tá? Então, até mesmo com um modelo, Oswaldo, de reconhecimento de placa e, se possível, até de reconhecimento facial. Nós já fizemos dois orçamentos, né, com duas empresas, e pretendemos investir aí na ampliação desse serviço ofertado.
É porque nós temos hoje quantas câmeras funcionando hoje, prefeito?
De 20 a 50, mais ou menos. 50 aproximadamente câmeras. 50 estão em
funcionamento. E tinham 63, se não me falha a memória, quando veio, né?
Eram 62. É. 62.
E dessas, conseguiram 50.
Tem algumas, Oswaldo, que a capacidade dela não se adequou à intranet, né? Que é a intranet, não se adequaram. Tivemos o furto de uma, e algumas estão já não funcionando, já não tem recuperação. Por isso que nós vamos investir na aquisição de mais câmeras aí, né? Tem umas que se chama Speed Dome, né? Que elas têm um potencial maior, né? Uma capacidade e distância também da captação da imagem, com uma qualidade melhor, né? E é nesse modelo que nós pretendemos investir aí em alguns pontos estratégicos do município. Eu queria ressaltar também, Oswaldo, nesse momento está tendo uma coletiva de imprensa do governador Ratinho Júnior, né, passando determinações. Eu havia contactado com a Maíra, que é a chefe do núcleo de educação de Cornélio. Ela não pôde vir por conta dessa coletiva de imprensa que o governador está passando, com todos os detalhes do plano de ação do Estado a nível de educação.
Que não deve fugir daquilo que é federal, né?
Correto. Acreditamos que vai na mesma linha, Oswaldo.
É na mesma linha, porque, na verdade, é projeto que se precisa, né? Adequar ao município a segurança. Aquilo que, às vezes, a gente imaginava lá atrás, porque essa história aqui, lá dos Estados Unidos, aconteceu há 20 anos atrás. E, consequentemente, há 20 anos atrás, só agora nós estamos tendo essa situação de novo. E, consequentemente, isso vem chamar a atenção. E principalmente, doutora, no sentido de alertar as mães, de despreocupar as mães, o que é que dá para a senhora colocar, a senhora como mãe de aluno, aquela coisa toda?
Eu acho que o que a gente pode dizer aqui no sentido de tranquilidade, Oswaldo, é que as instituições estão plenamente engajadas, as informações estão sendo monitoradas, tudo está sendo acompanhado e de forma concomitante pelas instituições. Então, qualquer ameaça vai ser detectada e vai ser levada a efeito, investigado e prevenido que aconteça qualquer situação. O que a gente precisa deixar claro é que a tranquilidade também depende das informações que a gente recebe. Então, acho que passa também por isso, né? De que tipo de informações eu estou me alimentando? Estou ouvindo aqui a Rádio Cabeúna, né? Estou buscando informações em locais que me passam informações, ou eu estou só sendo munido por mensagens que são duvidosas, que eu não sei o conteúdo, né? Então, eu acho que passa por esse filtro, né? O que a gente está vendo, né? De que fonte que estão vindo essas mensagens? Eu preciso olhar para isso, cortar essas mensagens e identificar a eventual situação, reportar à polícia se for o caso. E denunciar aquilo que é fake news e que são mensagens que só trazem pânico. No mais, é dizer que as instituições estão plenamente atentas, trabalhando, monitorando, e as prevenções também devem ocorrer nos planos de segurança das escolas, né, que vão receber materiais, que existe até um curso, né, tenente do BPEC, que trabalha segurança escolar. Então, todas essas medidas vão trazer tranquilidade para a sociedade, todas elas, né? É isso.
E mesmo porque também já fica aquela expectativa dos pais, porque dia 20 está aí, né? E está todo mundo preocupado com o dia 20. E, na verdade, isso é no dia a dia que a gente está preocupado. Uma coisa que aconteceu há 20 anos atrás, é aquilo que vocês que são mais da área policial, sabe? Quem vai fazer não vai anunciar que vai fazer, né? Vamos dizer bem a verdade, né? Vamos só ao prefeito, a secretária, a chefe regional do núcleo de Cornélio Procópio, a Maíra, né, terminou uma reunião com o governador para ver o que é que tem, né? Vamos tentar o contato com ela, para que ela possa falar para a gente. Professora, boa tarde. O que é que temos aí de colocar para os municípios da nossa região? O que é que pode ser colocado à disposição através do governo do estado para tentar amenizar essa situação? Boa tarde.
Oi, boa tarde, Oswaldo. Tudo bem? Queria agradecer a oportunidade, né, que vocês estão nos dando para podermos colaborar aí com, né, a situação em que nossas escolas estão vivendo, para poder orientar, né, todos os ouvintes e aos pais. Então, a convite do prefeito Jaelson, né, eu estou aqui para poder repassar algumas ações imediatas que nós, aqui do Núcleo Regional de Educação, conforme as orientações da Secretaria de Estado da Educação e Governo do Estado do Paraná, nós fizemos, e há pouco o nosso governador fez uma coletiva de imprensa no Palácio Iguaçu junto ao secretário de Estado, Rony, passando mais algumas ações e estratégias, né, que foram autorizadas. As nossas escolas da rede estadual, nós tivemos a orientação aos diretores e toda a equipe pedagógica de que nós possamos manter a nossa rotina, porém uma rotina com alguns ajustes e algumas situações de prevenção, né? Então, nós pedimos que cada diretor adequasse de acordo com a sua realidade a questão da segurança, ali os portões trancados, o acesso, né, às pessoas estranhas, isso não ser tão facilitado, vamos dizer assim. Nós sabemos que a escola tem ali um fluxo grande, né, de pais, da comunidade procurar, mas assim, quando alguém da comunidade procura a escola, vai se deparar realmente com uma escola segura, com os portões trancados. Fora esses ajustes ali no horário de intervalo, todos os profissionais da educação, administrativos, os funcionários de serviços gerais, né, toda a equipe pedagógica, sempre vai estar com um olhar redobrado, né, para poder ali ter uma garantia daquele horário, os nossos alunos, os nossos jovens estarem com o apoio, né, da equipe ali da educação. Nós temos também a oferta de uma formação online para que seja de forma rápida. Inclusive, nós ofertamos para todas as redes, a rede municipal, a rede privada e também para os profissionais que tenham interesse. É uma parceria do BPEC, o Batalhão da Patrulha Escolar, junto com a CED, através ali do site da Escola de Gestão, a pessoa pode se inscrever e fazer essa formação, né, para que também nós tenhamos os nossos profissionais capacitados para tratar, né, no caso de alguma eventualidade, a situação em que as escolas passarem. A gente pede muito, né, que seja transmitido, replicado nas redes sociais, somente informações que consultem a procedência oficial, né, não repliquem aquilo que recebe sem consultar, porque muita coisa vem por fake news, né, muita coisa não é da nossa região. Então, qualquer dúvida que é necessário, as escolas estão preparadas para orientar aquilo que é verdade, aquilo que às vezes está sendo, né, e a gente sabe que vocês, como meios de comunicação, a gente conta muito com vocês, né, que a notícia seja validada e tenha uma procedência oficial, né, e replicada, informada ali por redes de comunicação, como vocês aí da Cabiúna, né, que verificam antes da gente replicar. Então, os pais e os profissionais da educação tenham também esse cuidado, né. O governador, nessa 11h30, que teve a transmissão, nessa coletiva, ele já adiantou que, junto com a CED, ele está destinando em torno de 20 milhões em recursos para a questão do atendimento ali por monitoramento de câmeras, o reforço nos portões, para poder atender as 2.200 escolas que nós temos no Paraná, né? Além também de uma liberação de um profissional, né, da área psicológica, um profissional por núcleo de educação. Nós temos no Paraná 32 núcleos, então esses profissionais estarão à disposição também para o atendimento, né, aos profissionais da educação, nesse momento delicado em que mexe muito com o emocional, né, então estará sendo providenciado isso também. Ele comentou na coletiva a expansão das escolas cívico-militares, né, em torno de 400. Hoje, no estado do Paraná, nós temos em torno de 204 escolas. Então, também é uma proposta da expansão das cívico-militares. Nosso núcleo, que atende 19 municípios, nós temos 7, né, escolas cívico-militares. Bandeirantes é contemplada com a escola UCCM Maimão Medeiros. E, enfim, e o que, que eu tenho para dizer principalmente para aquela peça fundamental em todo esse processo? Porque nós temos o poder público envolvido, né? Nós temos o governo, a secretaria, as prefeituras, mas de nada nos adianta se nós não tivermos a peça fundamental, que é a família, a parceria e a ação da família junto aos nossos estudantes, junto aos seus filhos. Porque quando o aluno, né, ele vai para a escola, nós pedimos que os pais acompanhem, né, observem aquilo que o aluno tem trazido na sua mochila, tem levado para a escola, né. Nesse momento, nada é mais brincadeira em levar algo, né, para se justificar, não, é só uma brincadeira ou foi só de momento. Nesse momento nós vamos tratar, assim como a Polícia Militar tem conversado e orientado, que vai ser tratado de uma forma oficial mesmo. Então, pai, a parceria ali, a presença da família todos os dias, né, na questão de acompanhamento das mochilas dos seus filhos, naquilo que eles estão trazendo para a escola, o acompanhamento daquilo que o seu filho tem acessado nas redes sociais, quanto, né, quanto tempo ele tem estado nas redes sociais, acompanhem, né? Nós sabemos, assim, da dificuldade, muitos pais trabalham, mas nós sabemos que nós conseguimos gerir o nosso tempo e contamos ali com o irmão mais velho, né? Muitos têm, se os pais estão comprometidos com o trabalho, nós temos os avós e outros responsáveis, enfim, né, é um processo que se nós não tivermos essa parceria, essa participação ali da família, nós não vamos conseguir, né, ali termos um resultado positivo de todas essas ações propostas, né? Então, isso que eu queria deixar, que neste momento o papel da família é fundamental. Qualquer, né, ação, qualquer situação suspeita, nós temos a orientação da patrulha escolar, né, de que acionem a patrulha escolar, de que acionem a polícia militar, né, o 190, nós temos também o aplicativo 190PR e também as nossas escolas ali, toda a equipe diretiva, assim como o núcleo regional, está à disposição.
Tá certo, professor. A gente agradece a sua gentileza de nos atender aqui e vamos torcer para que dia 20 as crianças vá para a escola, continuem sem medo, tranquilo. Não vamos criar pânico, porque isso não vai levar em nada. É lógico, a gente sabe que é difícil para o pai, para o aluno, para as mães, principalmente, né? Mas, infelizmente, a gente tem que conviver com isso, com esse fato lamentável que a gente está vendo.
Sim, isso. Nós pedimos que realmente a rotina seja mantida, todas as adequações, né? Todo o trabalho que a Secretaria de Educação, o Governo do Estado do Paraná, as prefeituras municipais têm realizado, é para que nós passamos por esse momento, né? Nós passamos por uma pandemia, nos adaptamos ali com as máscaras, com a aula remota, então, neste momento, nós também acreditamos que nós vamos passar com essas adequações, né? Garantindo ali o estudo diário dos nossos alunos e a aprendizagem e a frequência dos nossos alunos. Obrigada pela oportunidade, Oswaldo.
Obrigado à nossa professora, né? Que é da professora Maíra, que é a nossa CEP regional aqui do núcleo de Cornélio Procópio. Mas eu acho que é isso aí que ela estava colocando, né? É isso aí que tem que fazer. Os pais é se preocupar com a mochila das crianças na hora de ver o que é que está indo, o que não está.
Na linha que nós estávamos falando aqui, né, Oswaldo?
Acompanhar também, de passagem, o dia a dia das crianças, né?
Sim.
Porque às vezes fica Deus dará a criança ali, ela está naquela, vamos dizer assim, ela está lá na internet, você não sabe o que ela está fazendo. E muitos deles, e é o que o pai às vezes não é atento, que é uma coisa que eu chamo a atenção muito, porque a gente sabe como é que é, com criança de 10, 11 anos, ele está naqueles jogos, e tem um chat dentro dos jogos, e dentro desse chat de jogos é que tá, o bicho está pegando. E infelizmente, nós estamos falando de Facebook, estamos falando de Instagram, nós estamos esquecendo dessas áreas, né, doutor Garcia, o Tiago, nós estamos vivenciando um momento onde também tem que estar atento a isso, né?
Na verdade, nós temos que ficar atentos, não só a família, né, como também a escola, que é o tempo que o aluno, né, aquele adolescente passa mais tempo, né, mas principalmente em casa, são os sinais de alerta, né? Uma mudança de comportamento repentino, uma ideia fixa, obcecada sobre aquele determinado tema. Então, são sinais de alerta que para os pais e para os professores, né? Se a pessoa fica obcecada num determinado jogo violento, fica obcecada num... Então, essa mudança de comportamento, essa ideia fixa, não muda muito o assunto, é sempre esse mesmo. Então, isso tem que ser tratado de uma forma diferente. Tem que ser, logicamente, que não vamos falar que está errado tudo, só que tem que ser tratado, ou às vezes no seio familiar, ou na escola, ter uma orientação melhor. E quando a coisa vai se evoluir muito para atos preparatórios, digamos assim, alguma coisa de ficar com faca, ou começar a construir armas, artefatos bélicos, alguma coisa nesse sentido, e já ficar mais atento, levar o conhecimento, né, dos órgãos policiais para a gente fazer algum tipo de orientação. Tudo a título de orientação, nada de, né, de repressão, ninguém vai responsabilizá-lo criminalmente, porque enquanto fica nessa seara, eu acho que é a prevenção e a orientação.
Agora, Garcia, nós estamos vendo aqui que o governador, aquilo que você colocou sobre as escolas, que é o caso aqui, nós temos Cornélio Procópio, né, que temos a escola de formandos ali da Polícia Militar, que vão estar na ativa também. Estava vendo aqui, dando uma pincelada no que ele colocou. Então, nós temos aí o reforço da segurança nas escolas, 5.600 policiais devem fazer a segurança na frente das escolas, além dos psicólogos que estarão disponíveis. Também nós temos aí a presença também dos 2 mil novos policiais contratados para realizar as rondas, que deverão ser aí, né, essa decisão tomada dentro da Secretaria de Educação, é o reforço de mais 2 mil novos policiais contratados para realizar essas rondas. E certamente esses policiais são aqueles das escolas que estão se formando, né?
Sim, Oswaldo. Estaria prevista a formatura desses policiais para o final do mês, né? Eles já viriam para a rua dia 2 de maio, mas isso foi adiantado e esses policiais já estarão nas ruas amanhã. Então, nós vamos receber um reforço de efetivo interessante. A escola de formação é em Cornélio Procópio, mas vai atender toda a região, né? O nosso centro é em Cornélio Procópio, mas são 20 municípios que temos do batalhão, e todos esses 20 municípios, assim como todos os municípios do Paraná, serão abrangidos. Além disso, né, só reforçando aqui o que eu já disse, o Estado está colocando os policiais de folga para reforçar o policiamento, né? Então, vão vir mais 2 mil novos policiais e talvez um mesmo número ou até maior aí dos policiais de folga que vão ser contratados para reforçarem esse policiamento.
Bom, prefeito, a gente estava vendo aqui as medidas do governo do Estado, a gente estava imaginando que as câmeras pudessem ser compradas, mas é só para as escolas estaduais. O município já está atrás, né?
Já está providenciando, Oswaldo. Salientar também que os nossos diretores e coordenadores estarão hoje às 2 horas da tarde no TG, recebendo também alguma instrução, alguma formação para esse trabalho, assim, de como atuar nessas situações assim.
É que, né? A brigada hoje, que o governador só não cortando, mas o governador informou que o Paraná tem esse programa de brigada escolar que pode, né? Que com a atualização da polícia.
Deve ser implementado em sequência aí, eles vão implementar esse treinamento das escolas, né? Então nós teremos também e estaremos atentos junto com a Polícia Civil, junto com a Polícia Militar, o CONSEG, né, o Poder Judiciário e o Ministério Público e todos os outros órgãos aí, Oswaldo, para qualquer situação, né?
Então, você vai colocar os nossos psicólogos também, que nós temos no município à disposição?
Temos psicólogos, nós temos psiquiatra também, né? O trabalho é prestado através do CAPS, e nós recentemente restauramos o atendimento também de neuropediatra, né? Nós estávamos com um déficit e agora a Sisnop restaurou e estamos atendendo, né?
Eu digo no sentido agora, prefeito, nesses próximos dias, nós estamos hoje no dia 13, agora nesses próximos dias, de colocar esses psicólogos para irem às escolas e conversarem com essas crianças, com esses alunos, para tentar dar uma amenizada na situação?
É possível fazer um trabalho, né? Vamos pedir para o pessoal da Secretaria de Saúde, também da Secretaria de Educação, que os nossos psicólogos do município possam estar fazendo esse acompanhamento, né? Especialmente naquelas escolas que sentirem assim uma agitação maior, né?
E também eu acho que tem impressão, até com as crianças um pouco mais de 10 para 12, para 13 anos, até uns 15, 16 anos, que acho que é está mais pegando, porque a criança menor nem, né? É. Mas é o pai
estão
e a mãe.
Estão mais
ali,
alheias,
né?
Ainda, né? Não,
estão,
né?
Mais alheias. Mas aí é o pai e a mãe que estão no
pai
desespero,
e a mãe,
né?
Que estão. Uhum.
Acho que é importante.
Mas
isso.
A gente quer acalmar os pais, né? E eu concordo com tudo que foi falado aqui. Oswaldo, esse é um momento assim, importante para a família. Voltar aquele diálogo, né? O doutor Michel chamou muita atenção para observar o comportamento dos filhos, né, doutor? E isso só é possível se a família estiver em constante diálogo, né? Os pais estiverem sempre falando com seus filhos, né? Perguntando como é que foi o dia da escola, como é que está, né, o seu comportamento. E uma coisa também, acompanhar as redes sociais, os acessos que seus filhos estão tendo, né? Onde eles estão entrando, que ambiente que eles estão frequentando virtualmente, né? Os tipos de jogos que estão jogando. Então é importante a presença dos pais nesse momento.
É, muita gente acredita, vamos implantar a Guarda Municipal. Nossa, a Guarda Municipal está dentro da Constituição do município desde 1988, mas é impossível, vamos dizer assim, hoje, uma Guarda Municipal. É chover no molhado, né? Vamos dizer bem a verdade. Não adianta já agora a gente querer fazer tudo ao mesmo tempo, né? Porque às vezes as pessoas vão colocando. Não temos. E é lógico, o trabalho de conscientização, e isso parte também do CONSEG, né, Tiago?
A ação, né, da comunidade é muito importante, e também elas tomarem ciência do que é feito, que é, podemos dizer que 90% do trabalho das autoridades responsáveis pela segurança pública é um trabalho de bastidor, ele não é visto, né? Então, realmente é importante a comunidade tomar essa ciência da importância da participação dela, da tomada de conhecimento do que é feito, e também dela poder ter uma voz ativa, né? Trazer os anseios que elas têm, para que nós possamos assim, criar soluções voltadas para o município, né? Que estamos falando aqui da nossa comunidade, para que realmente continuemos tendo não só a segurança, mas a sensação de segurança, que foi muito dito aqui hoje.
Bom, para a gente finalizar o assunto, só dar uma repassada, né? O que é que a Polícia Militar vai fazer, o que é que a Prefeitura Municipal vai fazer, o que é que a Polícia Civil vai fazer nesse sentido, para tentar amenizar um pouco, para a gente recolocar, né, para as pessoas que de repente chegaram agora, ou que não pegaram o bonde andando, como diz o ditado, né? É que a gente pode recapitular daquilo que a gente disse aqui, do que vai ser feito aí nos próximos dias para tentar amenizar a situação.
O município está colocando então os vigias de prontidão nas escolas, né? Gradualmente nós estamos implantando em todas as escolas. Os professores hoje ficam com a chave da sala no bolso, né? Se uma necessidade eles fecham as portas, né? As portas de entrada estarão sendo monitoradas com maior atenção por conta dos diretores, coordenadores e também a equipe auxiliar. Hoje terá um treinamento às 2 horas para os diretores e coordenadores, para depois ser replicado para os professores, né? E também para os serviços administrativos das escolas, né? E estamos trabalhando também com a possibilidade de contratação de uma empresa de segurança desarmada.
Polícia Civil, Polícia Militar, pode? Vamos, nossa coisa pode ir.
Isso, com relação à Polícia Civil, nós estamos monitorando as redes sociais, né, das pessoas que estão proferindo fake news e ameaças com relação a essa situação. Como disse no início, até o momento nenhuma dessas pessoas, nem do Paraná elas são. Então todas essas notícias estão sendo aí de uma certa forma importadas para a nossa realidade, o que é ruim, aumenta esse pânico, né? Isso a gente tem que não fazer essa divulgação, por isso que a gente sempre pede para usar esse filtro, né, para que não dissemine né, essas informações falsas e não traga essa sensação, esse pânico para a nossa realidade, né, importando de outros locais onde infelizmente aconteceram os fatos para a nossa realidade. Então, Bandeirantes até o momento está isenta, alheia a esse tipo de situação. E assim deverá permanecer. Pedimos para as pessoas manterem a sua rotina normal, mandarem seus filhos para as escolas, porque é lá o local delas. Contudo, orientando certinho, e as escolas já têm o protocolo a ser obedecido, né, em algumas situações. A Polícia Civil está atenta nas suas atribuições, estamos em contato direto com as agências de inteligência. A Delegacia de Crimes Cibernéticos, né, o NUCIBER, o Núcleo de Crimes Cibernéticos, Em Curitiba também estamos em contato direto. Ontem mesmo tive contato com o delegado, que trocamos informações, e são as denúncias que chegaram até o nosso conhecimento, como eu disse inicialmente, não são de Bandeirantes, deu Rio de Janeiro, deu Goiás, deu Amazonas, então assim, coisas muito distantes da nossa realidade. Então nós estamos trocando então informações também com a Polícia Militar de Bandeirantes, que por sua vez traz as informações da Agência de Inteligência também da Polícia Militar. Então estamos preparados para debelar qualquer tipo de ameaça. Contudo, não podemos afastar essa possibilidade, mas que em caso de ocorrência, certamente os seus responsáveis irão ser levados à sua responsabilidade, né, pela sua prática, mas, como eu disse, no momento é só manter a rotina, manter a atenção, lógico, porque como ser humano é complicado, né? Então a gente sempre tem um que quer aparecer. Hoje em dia essas redes sociais é muito uma divulgação, né? Um momento de herói, né, da pessoa, mas estamos preparados aí para debelar qualquer tipo de ameaça.
Tenente Garcia, o que a Polícia Militar está preparada, preparou para esses dias? É lógico, vem sempre preparada, mas agora especialmente para esses dias.
Sim, então vamos lá, desde já há algum tempo, né, para aproximadamente 2 semanas, quando essa situação toda começou a acontecer, a orientação já é para que as equipes deem prioridade para as escolas. No início dessa semana tivemos uma reunião com o alto comando da PM e vários oficiais do Estado para que fossem passadas orientações e informações para a tropa de como agir, determinado protocolo em situação preventiva e em situação repressiva. Nessa semana a ordem foi para que as equipes ficassem nas escolas, certo? Saindo para atender ocorrências, né? Então eles vão permanecer lá. A situação é permanecer nas escolas, saindo em último caso. Hoje, como você bem disse, o governador anunciou os alunos soldados na rua. Conversei cedo com o coronel, então virá um reforço considerável para a nossa companhia. Além de, estou fazendo até a gestão disso nesse momento, a contratação do policial na folga, né? Existe a diária da extra jornada, que é o que a gente chama, que a gente vai também aumentar consideravelmente parte desse efetivo na rua. Além de a gente também ter a Rotan em um horário especial, além do horário noturno, nós vamos reforçar essa escala com horários específicos para o período escolar. E como bem disse o prefeito, ontem ali na reunião, após a reunião na Câmara, eu procurei as diretoras ali de todos os colégios de Bandeirantes, particulares, municipais e estaduais, e me coloquei à disposição para ministrar ali uma palestra do conhecimento que a gente tem da Polícia Militar sobre como agir, né, em frente a essa situação em vários ângulos. Então essa palestra vai ser hoje às 2 horas com todos os diretores e auxiliares dos colégios municipais de Bandeirantes. Também estarão presentes os comandantes de Santa Mariana, Andirá, Itamaracá, Santa Amélia e Barra do Jacaré, para que eles possam multiplicar na sequência esse conhecimento que já está sendo ofertado no portal da educação, se não me engano, aos profissionais, como disse ali a profissional de educação, aos profissionais de educação, né? Entretanto, a gente vai reforçar, vai conversar diretamente com os diretores para tentar acalmar ali e passar as orientações ali tete a tete para esse pessoal da área da educação.
Tiago, que o conselho... Não é só cobrar agora, é esperar e ficar cobrando, mas uma atitude firme nesse sentido e cobrar a população de participar mais, né?
E o conselho ele tem uma participação ativa também, né? As nossas reuniões elas são muito frutíferas, no sentido de dialogar, de dar sugestões, opiniões, trazer informações de fora para dialogar com as instituições locais, né, de segurança pública. E o histórico tem sido bom, né, de soluções, da participação do CONSEG. Nós vamos continuar à disposição, né, para que nós realmente consigamos colaborar com uma maior segurança da comunidade nossa de Bandeirantes.